Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Empreender significa tentar, decidir, realizar, executar. O empreendedorismo é a ação de empreender. O termo é encontrado normalmente em assuntos relacionados ao mundo corporativo. Mas vai muito além disso. Afinal, a palavra empreendedor deriva da palavra francesa entrepreneur, que significa, entre outras coisas, uma pessoa que assume riscos. Justamente por isso, talvez o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, diz que o empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação, ou seja, que assume os riscos de uma nova ação. O empreendedorismo sempre foi e sempre será a mola propulsora da economia em todo o mundo. Dados do governo federal, por exemplo, dão conta que anualmente surgem 600 mil novos empreendimentos no Brasil. Por outro lado, porém, o correr riscos também apresenta sua conta. Segundo estudos realizados, de cada 100 empresas abertas, apenas 15% sobrevivem após 2 anos de sua abertura. Empreendedorismo e inovação são como dois lados de uma mesma moeda, que se estiver parada, não tem valor algum. Para empreender, é preciso ter espaço para criar, colocar ideias em práticas e, de fato, inovar. Nenhuma empresa que fique engessada no tempo poderá se sustentar no longo prazo e continuar crescendo no mercado. Justamente para falar sobre empreendedorismo e inovação no Brasil, o Diálogos na USP recebe agora os professores Moacir de Miranda Oliveira Júnior, professor titular e chefe de departamento de administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e também editor-chefe da RAI, a Revista de Administração e Inovação, e o professor Davi Noburo Nakano, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e pesquisador do Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IA. Professores, antes de mais nada, bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes.
É um prazer, professor Davi. Muito obrigado por estar aqui conosco também.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui também.
Eu acho que a primeira pergunta, em cima disso que eu falei agora na nossa abertura sobre os riscos, os empreendedores brasileiros, eles continuam correndo riscos nesses tempos turbulentos? Quer dizer, eles correm mais risco do que um empreendedor europeu, americano, por exemplo? É uma atividade de risco, afinal, professor Davi?
Eu acho que é uma atividade de risco, sem dúvida, faz parte do empreender ou assumir risco. Eu acho que no caso brasileiro agora, por causa da crise, por causa da situação econômica, evidentemente tem um risco maior, né? Porque as condições são menos favoráveis, né? Mas eu acho que correr risco faz parte da natureza do empreendedor, né? Tem que ser. Eu acho que aí também tem que diferenciar. A gente pode pensar no empreendedorismo a partir de duas óticas, uhum. Né? Uma é, vamos dizer assim, o empreendedorismo por necessidade, né? Então, nós vivemos numa crise, numa situação onde muitas pessoas acabam perdendo seus empregos, né? E têm dificuldade de recolocação e acabam, o empreender, o tornar-se um empreendedor, acaba sendo uma alternativa.
Isso é uma saída, né? Para o momento que a gente está vivendo, né?
E o outro aspecto é o empreendedorismo, vamos dizer assim, por vocação. Uhum. Aquele que gostaria de fazer uma coisa nova, aquele que tem uma visão, tem um sonho, tem, né? Uma vez um empreendedor me disse o seguinte: todo empreendedor, né, quer conquistar o mundo. Então, existe esse outro lado também. Então, acho que nesse momento agora, a gente tem o risco maior para ambos os empreendedores, mas também acho que tem que lembrar também que existe um lado do empreendedorismo que é esse por necessidade, que acaba sendo mais evidente em situações de crise.
Então, professor Moacir, é isso mesmo, quer dizer, esses dois lados, ou essas duas óticas que o professor Davi colocou, o empreendedorismo por necessidade, vocação, são os dois eixos que norteiam?
O professor Davi faz uma colocação muito pertinente. Nós estamos assistindo muito nesse momento de crise, né, e com o desemprego elevado, esse empreendedorismo por necessidade. O que nós estamos focando mais aqui nas nossas pesquisas na Universidade, sim, de São Paulo, é mais o empreendedorismo por vocação, aquele que teria oportunidades, por exemplo, de carreiras em grandes corporações, em grandes empresas dos mais diversos segmentos, mas que estão decidindo empreender, né? E dentre esses, nós estamos interessados principalmente no empreendedorismo intensivo em conhecimento e tecnologia. Por que isso? A Universidade de São Paulo é a maior universidade de pesquisa da América Latina, né? Consistentemente em todos os rankings internacionais, né? Nós temos já uma trajetória bastante firme na área de empreendedorismo, né? Nós fomos ranqueados nos dois últimos anos, e são os dois únicos anos do ranking como a universidade mais empreendedora do Brasil, né? Além disso, nós temos aqui dentro do nosso campus o CETEC, que é uma incubadora, maior incubadora de empresas de base tecnológica da América Latina, com mais de 120 empresas incubadas, com mais de 200 empresas graduadas, são 21 anos de um trabalho pioneiro do CETEC. No nosso departamento, nós temos o primeiro e, por enquanto, único mestrado profissional em empreendedorismo do Brasil, mas nós achamos que podemos fazer mais.
O que, por exemplo? Quer dizer, mais do que isso, até por uma aplicação prática na sociedade.
Até por uma aplicação prática. O que nós estamos percebendo é que nossos alunos já estão empreendendo, né? Então, nós entendemos que lá na FEA, nós podemos ajudar para que eles façam isso com mais qualidade, com uma taxa de sucesso maior. Por exemplo, nós estamos criamos agora uma trilha de empreendedorismo, fortalecendo aquilo que a gente chama das competências do empreendedor, né? O empreendedor, ele tem essa vocação, mas ele precisa aprender, por exemplo, o que é uma segmentação de mercado, como é que ele posiciona o produto, como é que ele desenvolve uma proposta de valor, como ele precifica.
Sim.
Ele precisa saber o que é um break-even point, quando é que o tipo de investimento inicial que ele precisa saber como fazer um valuation da sua empresa, quando vai discutir aporte de investimento anjo, seed money, ou venture capital.
Então, acho que até nossos ouvintes precisam entender também o que é isso.
Então, precisa. E tem implicações que às vezes o empreendedor não entende, né? Principalmente, sim, esse empreendedor de base tecnológica, intensivo em conhecimento e tecnologia, normalmente são muitos físicos, químicos. Ontem eu estava reunido com empreendedores da USP de São Carlos, da área de física, né? Eles trabalham com diagnóstico de imagem e assim por diante. Mas eu estava discutindo com eles, puxa, mas por que você está atuando nesse segmento e não está atuando naquele outro segmento onde as grandes corporações multinacionais não conseguem preço e não têm interesse em atuar, né?
Exatamente, uma empresa, quer dizer, é um campo aberto aí.
Então, são conceitos que muitas vezes o pesquisador, que a gente tem até usa o termo scientrepreneur, que é o cientista empreendedor, ele muitas vezes ele não tem esses conceitos de negócios, né? Então é importante que a gente possa contribuir para desenvolver essas competências, porque a competência, a vocação de empreender e correr risco, ele já tem, né? Até porque é o que ele já está fazendo, mas ele precisa é como é que qualificar. Por exemplo, esse empreendedor que nós estávamos tratando, ele trabalha com produto que ele tem o payback do produto, do investimento da empresa cliente, volta em 12 dias. Aí eu brinco com ele, mas por que 12 dias? Você não acha que está muito barato? Será que você não pode capturar mais valor? Será que você não pode oferecer uma proposta mais completa de serviços junto com teus produtos? E aí você entra com uma série de conceitos que as pessoas que têm uma formação só técnica, elas não têm obrigação de saber, né? Então, a gente pode ajudar a desenvolver essas competências.
Exato. Em cima disso, eu queria trazer para vocês uma frase do Guilherme Rosso, que é presidente da Emerge Lab, que promove curso de empreendedorismo para profissionais das ciências. Justamente em cima disso que o senhor está falando. Ele afirmou recentemente que existe um vale da morte entre a academia e o mercado. Quer dizer, segundo ele, os cientistas têm boas ideias, mas não sabe como transformá-las em um bom negócio. Vai muito em cima do que você está falando. Quer dizer, faz sentido
aderência
isso?
Aderência total, né? Inclusive, a Emerge, ela está rodando este ano em parceria com o nosso departamento de administração. A Emerge está rodando com 16 startups de cientistas, e isso está acontecendo aos sábados em parceria com o Departamento de Administração da FEA USP, exatamente dentro dessa lógica que a gente está tratando aqui, né? A Emerge é nosso parceiro, né? A partir desse ano ele está rodando junto conosco e com a agência USP, que também está tendo um papel muito importante de apoiar a Emerge. Mas esse Vale da Morte é exatamente isso, né? É a carência de como é que você entra no mercado, né? Por exemplo, essa startup com quem eu estava conversando ontem, ela me dizia o seguinte: olha, nós não temos... precisamos de mais capital. Mas que tipo de investimento que ela precisa? Ela tem que dizer, ela tem que saber que tem o Angel, tem o Seed Money, tem o Venture Capital. Para o estágio dela, talvez seja melhor o Venture Capital. Mas o investidor Venture Capital vai querer uma participação na governança. Não vai ser mais uma decisão que ela vai tomar com o marido dela, que é o sócio na startup. Então, tem muitas implicações que você precisa, nesse momento em que o ecossistema de inovação e empreendedorismo do Brasil chega, no, digamos assim, nos primeiros estágios de maturidade, né? Nós estamos com 10 unicórnios mapeados, né? São 10 empresas com $1 bilhão de valuation, $1 bilhão de valuation. A semana passada, o iFood, que inclusive é uma startup que surgiu dentro do departamento de administração da USP, são alunos da FER, né, que criaram, uma das manchetes eu achei bem legal, que dizia assim, ó, é um unicórnio, que é o iFood, dentro de outro unicórnio, que é a Rode, que é a Movely, e que recebeu meio unicórnio de aporte na semana passada. Então, é um unicórnio dentro do unicórnio que recebeu meio unicórnio. Então, você vê, mas são implicações, tem muitas implicações que, nesse momento de maturidade, essas empresas precisam ter esse entendimento, né? Até para poder desfrutar dessa maturidade, porque o próprio movimento de financiamento das startups também amadureceu muito nos últimos 10 anos, né? Sim, então, hoje eles parecem estar mais prontos, já aprenderam como investir, onde investir, e aprenderam que existe risco mesmo, que às vezes tem que errar, investe, quebra, e vira um unicórnio e ganha $1 bilhão.
Exato, e esse unicórnio tem sucesso no Brasil, professor Davi? Quer dizer, tem futuro esses unicórnios todos? E isso é uma pergunta até para explicar para o nosso ouvinte, por que unicórnio?
Honestamente, eu não sei se você sabe, eu não sei exatamente o termo. Unicórnio significa a startup que consegue um aporte ou consegue um valuation de $1 bilhão, né?
Certo.
E a gente tem alguns casos aqui no Brasil, né? Na Poli, né? O caso mais próximo é o 99, né? O 99 certo. Foi fundado por egressos da Poli, né? E agora, no ano passado, foi adquirido por $1 bilhão. Então, ele se tornou-se aí
quer dizer, várias empresas que acabam surgindo dentro da universidade. Né,
o unicórnio aqui é um animal místico, né?
Exato.
Raro, ou que ninguém nunca viu, nunca vê, né? Então, quando ele aparece, chama atenção. Então, é quase uma brincadeira.
Dólar, né? Pouca gente vê, né?
É $1 bilhão. Mas a China, por exemplo, ela tem mapeado 159 unicórnios hoje.
É uma manada,
né?
De unicórnios.
Então, é uma manada.
É
uma grande manada já, né?
Agora, eu acho que o que acontece, por exemplo, posso falar um pouco do que acontece no âmbito da universidade dentro da minha escola, né?
Claro.
Minha escola é, tradicionalmente, escola politécnica, escola de engenharia, né? Ela foi, eu venho do departamento de engenharia de produção, né? Uhum. A escola politécnica, no geral, ela foi, vamos dizer assim, concebida para fornecer técnicos, né? Ou engenheiros técnicos competentes para auxiliar a industrialização brasileira, né? Então, assim, o DNA da escola, ele é um DNA ainda, assim, muito voltado para a grande empresa, né? A mudança disso, né, e o que a gente tem tentado fazer no âmbito da escola é exatamente colocar, apresentar para os alunos, né, ou apresentar para os nossos estudantes essa possibilidade que existem outros caminhos, existem outras possibilidades, né? E a gente faz isso através de disciplinas, através de iniciativas, através de criar um ambiente que estimule e fomente o estudante a pensar nisso. Porque o caminho natural, né, na nossa escola, eu acho que em muito da universidade aqui, é o aluno estudar aqui e pensar, por exemplo, quero me colocar numa grande empresa, quero ter uma trajetória profissional atrelada a grandes corporações.
Sim, né? Sim. Não abrir seu próprio negócio. Isso. De repente, né?
E eu acho que a gente tem tido temos tido sucesso nisso. Eu acho que é claro que nem toda pessoa, ela é assim, por personalidade, por natureza, é um tomador de risco, é um empreendedor nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente tem tido sucesso em despertar essa possibilidade ou essa ideia para mais alunos, né? Eu acho que o fundamental nisso é criar esse ambiente que seja um estímulo, né? Por exemplo, a semana que vem nós vamos ter uma apresentação. Nós temos uma parceria dentro do departamento com uma empresa, né? Uma empresa. Sim. Samsung, e ela, uma vez por ano, ela faz um curso de pré-aceleração. Então, nós selecionamos propostas, né? que são propostas emergentes, são propostas ainda no estágio inicial, propostas que não estão maduras para ir para o mercado, né? E eles passam por um curso, vamos assim, de pré-aceleração durante quatro meses, né? Para que essa ideia possa amadurecer e possa chegar ao ponto mais próximo do mercado. Né? E na semana que vem a gente vai ter a finalização agora. Tivemos esse curso agora no segundo semestre, né? Nós vamos ter a finalização, a apresentação final das propostas. Então a gente conhece as propostas no início, tem quatro meses onde isso evolui, isso muda, né? Isso vai assim, existem tanto conhecimento, como o Assir falou, um problema é que em geral o empreendedor de base tecnológica, ele conhece a técnica, mas ele conhece pouco de fazer negócio.
Isso é exatamente o que nós falamos agora há pouco, né? Do Guilherme Rosso, né? Exatamente isso que o professor, você também colocou, sabe fazer, conhece bem a técnica, tem o conhecimento, mas como transformar aquilo num unicórnio rico, né? Mas eu queria trazer uma outra coisa para os senhores, para o professor, também nós falamos, estamos falando aqui desse crescimento das empresas, mas se nós formos pegar no ranking de inovação, segundo o Índice Global de Inovação, o Brasil é o 64º lugar no mundo, entre 126 países avaliados. Na própria América Latina e Caribe, o Brasil é o 6º lugar, atrás de Chile, Costa Rica e México. Por que nós estamos atrás, ou tão atrás assim? Porque mesmo dentro da nossa região, o que acontece? O que ainda não deu a catapultada necessária para o Brasil deslanchar nessa área, professor Wancy?
Esses rankings, eu respeito muito todos eles, inclusive o Global Innovation Index, é coordenado por um grande amigo, professor da Universidade de Cornell. Trouxemos ele o ano passado aqui para um evento aqui na FE. Mas assim, tem outros índices em que nós estamos bem melhores, né? Por exemplo, no Jane, no Global Entrepreneurship Monitor, nós somos ranqueados como primeiros da América Latina. E nós somos ranqueados, e está mapeado também que os dois países com maior potencial de empreendedorismo são, entre os emergentes, são a China e o Brasil.
É porque, só para cortar, quer dizer, na verdade, desculpe, mas só para localizar o nosso ouvinte também, quer dizer, os rankings são sempre muito questionáveis, por causa dos critérios que cada um usa.
Exatamente, né? O que é inovação? Né? Se nós começarmos, o que é inovação já é uma pergunta que a gente pode passar o dia inteiro discutindo aqui.
Não vai chegar a uma conclusão.
Ele não vai chegar a uma conclusão, porque inovação, mas é muito usado o manual de Oslo, né? Manual de inovação, inovação pode ser num produto, pode ser num serviço, pode ser no marketing, pode ser uma inovação num processo organizacional, pode ser numa nova forma de canal de distribuição. Então é uma coisa muito ampla, né? Se você... dependendo do ranking que você utiliza, por exemplo, ranking de patentes, o Brasil está muito mal e provavelmente esse recorte do Global Innovation Index está muito, né? Tá muito nisso, mas isso não quer dizer que nós não estamos empreendendo. Mas, por exemplo, quando você pega um iFood ou um 99, ou um Buscapé, ou um Nubank, não tem nenhuma patente. Mas são todos unicórnios brasileiros com mais... O Nubank está com 4 bilhões de valuation, né? E desafiando aí o oligopólio dos 5 grandes bancos que dominam o cenário no Brasil, né? Então você vê que isso tudo gera uma reação. Então o que eu quero dizer é o seguinte... nós temos um movimento bastante pujante, né? Nas nossas pesquisas, nós temos mapeados nesse momento mais de 200 empresas com algumas iniciativas de corporate venture. O que quer dizer isso? Eu estou querendo dizer aqui, além das startups que estão surgindo pequenininhas e vão crescendo, tem uma tipologia, uns little ponies, depois não sei o que, até virar o... a gente só fala
do unicórnio.
É um mini zoo místico. Mas até chegar no unicórnio. Mas assim, além desse movimento, tem um movimento também que é o das grandes corporações que estão sendo disruptadas, né? E desculpa o termo, que não existe o neologismo, mas neologismos, o idioma é vivo, né? Então, essas grandes corporações estão sendo disruptadas, né? Então elas estão percebendo que ou elas se abrem a esse movimento e participam ativamente desse movimento, ou seja, entram no movimento do Open Innovation, da inovação aberta, que pressupõe que a inovação não pode estar só dentro das grandes corporações. Ela está em qualquer lugar. Ela está na universidade, ela está numa garagem, ela está no quintal da minha casa, ela está no quarto de um garotão que está montando um algoritmo nesse momento e pode virar um negócio. Então, essas corporações, nós temos mais de 200 iniciativas já mapeadas, de iniciativas que estão fomentando a inovação. Vou dar alguns exemplos. Inovabra, do Bradesco, para o concorrente não ficar com ciúme. Nome, o Cubo do Banco Itaú. Estamos falando dos EX Ventures da Ambev. Sim. A Ambev é uma corporação líder mundial que foi disruptada. O mercado americano hoje é 10% de cervejas artesanais. E ele, o Ambev está fora do jogo. Sim, o que, é que eles fizeram? Criaram essa EX Ventures para lidar com mudanças no comportamento do consumidor, que está valorizando cada vez mais cerveja de qualidade. E não dá para você fazer inovação em cerveja artesanal dentro de um modelo de negócio focado em resultado e volume, como é o modelo tradicional e muito bem sucedido do ponto de vista do lucro, que é o da Ambev. Então eles criaram uma nova unidade de negócio para lidar, que são esses corporate ventures que nós estamos listando aqui, né? E tem um monte, Oxigênio, Porto Seguro. Estou falando desses aí, que todos participaram do nosso evento, que um evento, na verdade eu falo que não é um evento, é um movimento, mas agora em março nós montamos um evento chamado Primeira Conferência do Science Meets Business, né? E o próprio nome já é um nome assim, provocativo, né? É um encontro de ciências e negócios. Uhum. Para os puristas é quase um crime, né?
É um são coisas
cientistas,
inconciliáveis, né?
Cientistas e negócios, sim, nós vamos juntar cientistas e negócios, porque nós precisamos que o conhecimento, a tecnologia que está dentro da universidade, não só da Universidade de São Paulo, das universidades todas, né? Mas no Brasil, as pesquisas mostram que a maior parte da pesquisa acontece dentro das universidades públicas, né? A USP à frente de todas, e a USP à frente de todas. E esse conhecimento que está sendo desenvolvido, ele precisa ser levado para a sociedade. Ele precisa se transformar em melhores produtos, mais sustentáveis, mais que poluam menos o ambiente.
Tem que sair de ser
a qualidade de vida.
Tem que deixar de ser apenas uma boa ideia, né?
Tem que deixar de ser apenas uma boa ideia e um bom paper.
Exato.
Fazendo uma provocação, porque eu sou chefe de departamento, mas até para os últimos 4 anos eu fui coordenador do mestrado e doutorado e eu pressionei bastante nossos professores e alunos para que eles produzam academicamente. Sim, e é o nosso papel.
É um primeiro caminho.
Desenvolver o conhecimento. Passo. Mas temos que também, e além disso, ter um impacto não só na acadêmico, mas um impacto na sociedade, no mundo real, levando esse conhecimento que está sendo gerado aqui para a sociedade.
É isso que eu queria trazer para o senhor, Davi. Quer dizer, na verdade, o empreendedor também tem que estar antenado com as necessidades da sociedade, né? E principalmente, não só com as necessidades, mas com as mudanças da sociedade. Esse caminho, professor, quer dizer, existe um gap aí, quer dizer, existe uma lacuna entre o que a sociedade exige ou pede ou se transforma e o empreendedor oferece?
Eu acho que se você pensar...
Com a rapidez necessária, claro.
Se você pensar como o Moacir está falando de pesquisa na universidade, né? Evidentemente tem uma distância, tanto em termos de velocidade como em termos de objetivo, entre a pesquisa, principalmente quando a gente fala aí de ciências ciências naturais, né? E o que o mercado precisa. Então eu acho que tem, em primeiro lugar, uma questão dentro da universidade, que é a vocação da universidade é fazer pesquisa, né? Uma das vocações da universidade é fazer pesquisa, e ela, por natureza, ela tem uma preocupação e um timing diferente do mercado, né? Eu acho que nesse sentido o que a gente tem que trabalhar como universidade aqui é de que maneira a gente consegue aproximar as necessidades do mercado com o que nós estamos fazendo aqui dentro. Então, por exemplo, a gente tem uma iniciativa nosso departamento, que é uma disciplina, né, na qual nós convidamos empresas. As empresas trazem problemas, têm dificuldades que elas têm, ou assim, perguntas que elas têm, e nós montamos equipes de alunos, né? E esses alunos, eles vão tentar de alguma maneira responder a esse problema, a essa pergunta, criando uma solução, né? Isso aí é, vamos dizer assim, o que a gente alerta a empresa, por exemplo, é o seguinte, ó, não pode ser uma coisa que você precisa de solução para o mês que vem. Não pode ser alguma coisa que está afetando o seu faturamento agora, né? Por quê? A gente, vamos dizer assim, existem coisas dentro da universidade, ou existem pesquisadores dentro da universidade que podem chegar a isso, né? Mas, por outro lado, existe essa questão de como é que a gente pega tudo aquilo que a gente faz dentro da universidade e leva ao mercado. E eu acho que tem uma escala nisso, né? Tem pesquisadores que têm conhecimento, né, para chegar rapidamente a necessidades do mercado, mas também tem essa questão de, olha, as empresas, às vezes, elas estão olhando para o futuro, como o Moacir está falando, as empresas estão olhando para o futuro, estão vendo que elas estão num ponto hoje, mas que o mercado está mudando, a tecnologia está mudando, e o que que ela pode fazer?
Você tem que estar antenado para isso, né? Você precisa estar bem atento a essas
mudanças. Eu acho que nesse espaço aí existe uma uma oportunidade de a gente aproximar o que nós fazemos aqui dentro, né? Para as necessidades talvez não imediatas de mercado, mas para as necessidades de médio e longo prazo e principalmente para as mudanças que podem acontecer.
É isso em cima que até o senhor Moacir comentou, só rapidamente, porque nós estamos quase na hora do nosso intervalo. Coisas que de repente o mercado ou o pesquisador não está tão atento. Crescimento do mercado de cerveja artesanal, por exemplo, né? De repente cresce isso, 10% do mercado, como o senhor Moacir colocou. E o empreendedor tem que se casar. E a grande empresa tem que se preparar também. Opa, peraí, houve uma mudança de curso aí, né? Dentro disso, eu vou fazer um rápido break aqui com a nossa conversa. Mas quando voltar, queria conversar mais com vocês justamente sobre essa questão da inovação, o empreendedorismo com a inovação. Quanto isso caminha junto ou não. Mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.